existe a expressão não dar palco para maluco. A expressão tem o significado de não dar visibilidade a pessoas ou malucos que falam absurdos só para si. Ao espalhar esses absurdos, podemos apresentar esses malucos a outras pessoas que podem acreditar e seguir ideias que não possuem nenhuma base científica, experimental, empírica ou filosófica. É somente alguém que não compreende o mundo e suas complexidades, então cria uma explicação simples, que só funciona para esclarecer a sua visão pequena dos eventos que ocorrem, mas falha em explicar todas as complexidades que fazem do nosso mundo, do nosso universo e da nossa natureza tão extraordinários. O problema é que esses malucos já estão ocupando um palco enorme, principalmente com as redes sociais. É possível que os jovens da atualidade estejam tendo contato primeiro com o desconhecimento espalhado pelos malucos do que com um enorme conhecimento construído por cientistas e pensadores extraordinários que fizeram a história da humanidade. Os malucos já estão até ditando regras e propondo leis. Aqui é o William Leonel e vamos conversar mais sobre as pseudociências e a minha opinião de que está na hora de nós, cientistas, entrarmos nesse palco fazendo barulho, incomodando ainda mais os malucos espalhados por aí. Uma produção Café com Nano, sua dose semanal de ciência e empreendedorismo. Sexta-feira, 23 de outubro de 2020. No Natal do ano de 2013, eu morava na Espanha e me recordo do último dia de aula, onde estávamos nos despedindo e desejando Feliz Navidad. Até que um espanhol me perguntou como se falava Feliz Navidad no Brasil. Antes que eu pudesse responder, uma espanhola prontamente respondeu muito animada: "Ah, no Brasil se fala Bo Nadal. Eu estou estudando português na internet." Então eu rapidamente corrigi e disse: "Não, falamos Feliz Natal." Então ela se irritou e disse: "Não, não, é Bo Nadal." Eu confesso que travei, fiquei sem reação e sem saber como responder. Qual o sentido de alguém que não conhece o Brasil, sabe pouco da nossa cultura, costumes, tentar corrigir um brasileiro sobre como se fala Feliz Natal? Só por ter estudado sobre português na internet? Essa história ilustra o que muitos cientistas passam quando estamos nas redes sociais. Quando alguém fala sobre terra plana, movimento antivacinas, cura quântica, e nós, cientistas, corrigimos, muitas vezes ouvimos Bo Nadal. Se você é alguém que está aqui porque ouviu sobre alguma das pseudociências do título e quer saber mais, não se ofenda quando o cientista simplesmente diz: "Eu sou doutor em biotecnologia e te digo que vacinas são um avanço sem precedente na história humana e você tem o dever de tomar todas as vacinas disponíveis." O cientista não está dando carteirada. O que ele está dizendo é: "Eu sou brasileiro e te digo que não falamos Bo Nadal." Não teria como eu explicar a origem da língua portuguesa e toda a história do nosso país e da nossa cultura para chegar à explicação do Feliz Natal. O conhecimento da espanhola sobre o Brasil é tão pequeno que não teria como começar a explicar. Então o que resta dizer simplesmente: eu que sou brasileiro aqui, então sou eu que sei o que estou falando. Por isso não é carteirada nem arrogância quando o cientista chega em uma discussão de leigos e diz: "Eu trabalho com tal assunto há vários anos e o que vocês estão falando não faz sentido. Ficou claro?" Eu gostaria de deixar isso muito esclarecido, pois eu vou falar sobre algumas pseudociências e para alguém que acredita nessas pseudociências, não vou conseguir dar todas as explicações necessárias. E não é por má vontade. É simplesmente impossível condensar o conhecimento de 20 anos de estudo, no meu caso, em uma discussão de 5 minutos. Então acho que podemos chegar a um acordo de que eu serei o brasileiro no nosso podcast hoje. Tudo bem? Eu vi no YouTube um personagem chamado Super Xandão falando sobre Terra Plana. Dei risada sobre diversas bobeiras não científicas que ele falava. Mas fiquei preocupado quando vi um comentário de um professor que dizia que seu aluno começou a questionar sobre a Terra ser esférica. E como referência, ele indicou para o professor o vídeo do Super Xandão. Esse personagem fala que é ridículo estarmos em uma bola molhada, cheia de água, que gira. Na cabeça dele, devem surgir diversas questões. Por que a água não cai? Por que as pessoas não voam para fora? Porque quando pulamos, não somos amassados pela parede na nossa casa vinda em direção a nós devido à rotação da Terra? E assim começam a surgir questões e mais questões. O problema não é questionar, ao contrário, isso é ótimo. O problema é questionar esperando uma resposta que se encaixe com a sua percepção simplificada de mundo. A Terra gira em uma velocidade de aproximadamente 1.600 km por hora. Parece muito, baseado nas nossas percepções de quando dirigimos, por exemplo, onde o carro fica em média 100 km por hora na estrada. Mas levando em conta as nossas referências como Sol e estrelas, a percepção de movimento é muito baixa. É como perceber o movimento do ponteiro das horas de um relógio. Você pode ficar olhando para o relógio, mas mal percebe o ponteiro das horas girando. Mesmo assim, ele gira. Não percebemos a rotação da Terra. Mesmo assim, ela gira. Podemos perceber, por exemplo, com o movimento do Sol, que em alguns momentos está bem acima das nossas cabeças e em outros está quase sumindo no horizonte. Inclusive, se você conseguir conversar com alguém em outras partes do mundo, vai perceber que enquanto o Sol some de um lado, ele aparece do outro, o que seria impossível em um formato não esférico. Mas não é só isso que faz a ciência dizer: a Terra é esférica. Existem muitos fatores que nos fizeram chegar ali. Começou com a observação e o movimento das estrelas, mas ao longo do tempo conseguimos explicar o movimento dos ventos, das águas do nosso planeta, nosso clima. Tudo se encaixou com a explicação da Terra, digamos, esférica. Na verdade, a definição correta é um geoide, pois a superfície da Terra é irregular, não é uma bolinha bonitinha. Até que chegou a um ponto que conseguimos sair do nosso planeta e ver com os próprios olhos e fotografar a Terra, estrelas e outros planetas. Alguns podem dizer: ah, mas eu não fotografei. Como eu sei que é verdade? Não é só uma agência ou um lugar que consegue todas as informações. Essas informações são validadas por cientistas de todo o mundo, por diversos equipamentos de diferentes nacionalidades. Então, por mais que você não tenha validado as imagens, diversas pessoas o fizeram. Pense em um remédio para pressão que você ou algum familiar seu toma. Você não vê as moléculas do remédio, pode nem saber o que são moléculas, não sabe o mecanismo de atuação. O que você percebe é que a pressão está alta e depois de tomar o remédio a pressão fica normal. Você pode não ter saído da Terra, mas está utilizando o GPS do celular, as informações meteorológicas, os sinais de telefone e satélite. Tudo isso funciona, pois se toma em conta baseando na forma esférica da Terra. E a força da gravidade é o que atrai tudo para o centro do planeta. Tanto os seres vivos, quanto os objetos, quanto a água, o ar. Tudo é atraído pela força da gravidade. E por isso as coisas não saem voando da Terra. Algumas coisas que podem confundir são, por exemplo, o peso. Porque algumas coisas são mais pesadas que outras. Isso depende da massa. Ou a atuação de outras forças. Por exemplo, um pássaro ou uma abelha voando. Esses seres se utilizam das suas asas para fazer uma força contrária maior do que a força da gravidade, e por isso eles conseguem voar. Mas se em algum momento essa força contrária para de atuar, por exemplo, quando o animal morre, o corpo dele vai ficar ali, paradinho no chão, e não vai ficar levitando porque a gravidade não atua nele. A massa também pode mudar nossa percepção, tanto que tem aquela brincadeira. O que é mais pesado, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Os dois possuem o mesmo peso, mas a nossa percepção do algodão mais leve pode confundir e nos fazer ter uma resposta errada. Viu como buscar a explicação a partir das percepções é algo perigoso e pode confundir muito? Aliás, essa relação entre a massa e o volume que nós falamos anteriormente, nós chamamos de densidade. No momento atual, em um cenário de pandemia, estamos vendo uma discussão também sobre vacinas. Primeiro é importante esclarecer que a medicina não é um partido. Ah, eu apoio um político, então vou seguir uma orientação. Eu apoio outro político, então vou seguir outra orientação. As máscaras funcionam tanto aqui no Brasil quanto na China. Não importa as ideologias que são predominantes aqui ou lá. Os testes dos medicamentos e vacinas seguem normas internacionais. Normas que tanto o Brasil, quanto os Estados Unidos, quanto a China, quanto a Europa seguem. Então, se tem algo que funciona pelos testes internacionais, ela funcionou para o ser humano, não importa o partido, a ideologia ou a religião que esse ser humano siga. A maioria dos seres humanos tem um sistema imunológico que nos protege de agentes patógenos que causam infecções perigosas, como vírus e bactérias. Eu digo a maioria, pois algumas pessoas possuem doenças que deixam esse sistema disfuncional, mas esse tópico fica para outro programa. Então, ao longo da história, nós descobrimos como ensinar nosso corpo a combater essas bactérias ou vírus antes de eles nos deixarem doentes. E então, conseguimos as vacinas. Elas não matam, não causam autismo e não têm nenhum risco. Como qualquer remédio, elas podem causar algum efeito colateral pequeno, que não é nada comparado ao risco de pegar a doença em si. Voltando ao remédio de pressão que falamos anteriormente, alguma pessoa pode ser que tenha algum efeito colateral tomar o remédio, por exemplo, suar mais. Mas esse efeito não é nada comparado ao risco de morte devido à pressão alta. A diferença das vacinas é que elas protegem tanto o indivíduo quanto toda a sociedade. O indivíduo que não toma a vacina pode manter o vírus ou a bactéria vivos e circulando, comprometendo as pessoas que têm um sistema imunológico fraco. A pessoa que não se vacina pode até ser o vetor de diferenciação de um organismo, tornando ele resistente aos remédios atuais, sendo necessário assim novos desenvolvimentos. Pensa bem, nós temos tantas doenças e pessoas precisando de tratamento e de novas soluções para as doenças, por que não contribuir para diminuir os riscos para as doenças que já estudamos e já temos as soluções? Por fim, eu gostaria de falar sobre a cura quântica ou magnética. Essa cura está disfarçada com diversos nomes e produtos, seja colchão magnético ou pulseira Sphere. É muito fácil para quem é cientista perceber a farsa e o crime contido na promessa desses produtos. No geral, eles se utilizam de termos científicos para falar nada com nada. Por isso é pseudociência. Vamos a um exemplo. Eles falam sobre ondas eletromagnéticas, infravermelho, encontrar resultados no PubMed. Nós utilizamos sim ondas eletromagnéticas para muitas coisas. Todas as nossas tecnologias se utilizam dessas ondas. O infravermelho também é muito conhecido na ciência, e o PubMed é uma base de busca de trabalhos científicos. Mas se você disser a frase, então tem as ondas eletromagnéticas que equilibram o seu corpo e o infravermelho vem da luz natural que não faz mal como vê e você sente melhora na circulação em todo o corpo. Os resultados estão lá no PubMed. Quem é leigo e ouve essas palavras pela primeira vez pode achar espetacular, e esse é o grande risco. Quem é da área, na hora percebe que essas palavras juntas não fazem nenhum sentido. Voltando lá à nossa história do Natal, é como se a espanhola explicasse que temos a letra B, a letra O, formam bo. Depois tem a letra N, você conhece a letra N, certo? Então, N mais A não forma na? Forma isso. Então colocamos mais D, A, L, então temos Bo Nadal. As grandes empresas querem que você acredite que é Feliz Natal. Mas você nunca se perguntou da origem, certo? Eu acabei de te explicar tudo, então agora você sabe que a verdade é Bo Nadal. Agora dá like no meu vídeo, assiste aos meus ads que me dão dinheiro e compra minha pulseira, meu colchão e minha garrafa d'água. Deu para entender como funciona? Se você questionar mais, os vendedores e as empresas que vendem essas farsas vão trazer relatos. Por exemplo, a Janaína usou e melhorou em 2 meses, olha só. Ou então vai mandar um vídeo de uma pessoa vestida de branco e se dizendo médico, sem mostrar o CRM, qual a especialidade, onde esse médico trabalha, etc. Relatos, textos e pessoas falando, qualquer um pode fazer, mas o que você tem que perguntar é, esse produto e esse tratamento está aprovado pela Anvisa? Você pode me apresentar os dados de quantas pessoas melhoraram, feitos por uma instituição séria? E aí você vai perceber que vão enrolar, mas nunca vão trazer as informações sólidas. Como disse, infelizmente as pessoas mais simples e que não tiveram acesso à educação são enganadas e gastam seu esforçado dinheiro para sustentar uma rede de golpes e farsas. Ainda existem muitas, mas muitas pseudociências que eu não consigo citar aqui. Mas talvez após toda a explicação, ainda fica um pensamento perigoso que é, mal não faz. Tudo bem eu acreditar na Terra plana, não tomar vacina ou comprar uma pulseira. Se eu estiver errado, é comigo, não estou fazendo mal para ninguém. Esse pensamento é muito errado. Nós vivemos em sociedade. Você contestar todo o conhecimento que nos tornou os seres humanos com a sociedade que temos hoje pode dar visibilidade e poder para outras pessoas que contestam a ciência e tomam ações que custam a vida de muitos. Se você não consegue pensar no ambiente macro, pensa no micro. Pode ter alguém que gosta de você, quer estar ao seu lado, te ama, por isso te aceita. Essa pessoa pode estar sofrendo ao ver você tomando atitudes erradas, pode estar se arriscando a ficar doente, pode estar preocupada com as contas, com você comprando produtos caros que não funcionam. E essa pessoa também pode se sentir desamparada com as suas escolhas de descartar os remédios e tratamentos que funcionam. Questione sempre, estude com referências sérias e diversas, veja a beleza no mundo e no universo complexo que nós existimos. Se orgulhe dos cientistas que fizeram a nossa história. Tome vacina e estamos chegando no fim do ano. Tenha segurança e orgulho de abraçar as pessoas que você ama e dizer Feliz Natal.
E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno. Combater pseudociências é obrigação de todos que se importam com a ciência de verdade. Claro, sempre mantendo o respeito e tentando passar conhecimento. Falando nisso, essa semana faleceu James Randi, um canadense naturalizado americano que dedicou sua vida a combater a pseudociência. Desde 64, ele oferecia prêmios em dinheiro a quem conseguisse comprovar algum fenômeno paranormal. Nunca ninguém ganhou o prêmio. James Randi iniciou sua carreira como mágico, mas sempre soube que a verdadeira magia estava na ciência. E não se esqueçam, para quem quiser falar conosco, nos procure nas redes sociais. É só procurar por Café com Nano no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. Até mais, pessoal. Um abraço.